O Contrabandista de Deus, áudio 9, continuação do capítulo 5. Concordei mesmo. Seria aquela a minha primeira experiência de confiança em Deus para as necessidades materiais da vida. Eu tinha as 30 libras que trouxera da Holanda para o pagamento do primeiro semestre. Depois eu teria de esperar para ver como Deus iria suprir o resto do dinheiro. Durante as primeiras semanas, contudo, algo começou a acontecer e me deixou perturbado. Durante as refeições, os alunos frequentemente discutiam um problema da insuficiência de fundos. Algumas vezes, depois de uma noite inteira em oração, em favor de determinada necessidade, recebia-se metade do que se pedira, ou apenas 3/4. Se o lar de uns velhos, onde os alunos realizam cultos, precisavam, por exemplo, de 10 cobertores, os alunos receberiam, às vezes, o suficiente para comprar 6. A Bíblia diz que somos trabalhadores na vinha do Senhor. É dessa maneira que o Senhor da vinha paga os seus assalariados? Uma noite eu saí para dar um longo passeio a sós. Em várias ocasiões, os colegas haviam me advertido para não ir até Patrick. Patrick era a favela, situada no sopé da nossa colina. Aquilo ali era, diziam eles, um covil de viciados em entorpecentes, bêbados, ladrões e até assassinos. E andar naquelas ruas era perigoso. Não obstante, aquele bairro me atraía agora como se tivesse algo a me dizer. À minha volta estavam as ruas sujas e cinzentas de Patrick. O vento soprava o lixo pelas ruas. A temperatura naquele dia de setembro já era baixa. Antes de andar 2 quarteirões, fui abordado 2 vezes por moradores de rua. Dei-lhes todo o dinheiro que tinha no bolso e observei-os encaminharem-se, sem dissimulação alguma, para o bar mais próximo. Eu sabia que aqueles malandros, mendigando nas ruas das favelas de Glasgow, tinha uma renda melhor do que aqueles missionários em treinamento no alto da colina. Não pude compreender por que aquilo me amolava tanto. Será que eu era ganancioso? Acho que não. Sempre havíamos sido pobres e eu nunca me incomodara com isso. Então, o que era? Repentinamente, voltando colina acima, em direção à escola, recebi a resposta. A questão não era absolutamente dinheiro. Eu estava preocupado com uma relação. Na fábrica de chocolates, eu sabia que o Sr. Hingers me pagaria o salário completo no dia certo. Certamente, disse eu com meus botões, se um simples operário fabril podia ser financeiramente estável, os obreiros de Deus também podiam. Entrei pelo portão da escola. No alto, acima de minha cabeça, o dístico dizia, tenha fé em Deus. Era isso. Não é que eu precisasse da segurança de uma certa quantia de dinheiro, mas da segurança de um relacionamento. Meus passos rangeram no cascalho e eu me senti cada vez mais certo de que estava no limiar de uma descoberta empolgante. A escola estava adormecida e quieta. Subi as escadas na ponta dos pés e assentei-me diante da janela do quarto, olhando para a cidade. Se eu ia passar a vida como servo do rei, precisava conhecer aquele rei. Como era ele? De que forma eu podia confiar nele? Da mesma forma que confiava num conjunto de leis impessoais? Ou será que eu podia confiar nele como um líder vivo, como um comandante bem presente na batalha? A questão era vital. Porque se ele fosse rei apenas no nome, seria melhor que eu voltasse para a fábrica de chocolate. Eu continuaria sendo crente, mas ficaria sabendo que a minha religião era apenas um conjunto de princípios excelentes para serem seguidos, mas que não exigiam devoção. Suponhamos, por outro lado, que eu descobrisse que Deus era uma pessoa, que ele se comunicava e se preocupava e amava e guiava. Isso era outra coisa bem diferente. Essa era a espécie de rei que eu seguiria em qualquer batalha. Por alguma razão, sentado ali sob o luar daquela noite de setembro em Glasgow, senti que minha sondagem da natureza de Deus iria começar com respeito a dinheiro. Ajoelhei-me diante da janela e fiz um pacto com ele. Senhor, disse eu, preciso saber se posso confiar em ti quanto às coisas práticas. Agradeço-te porque me permitiste ganhar o dinheiro para pagar o primeiro semestre. Peço-te agora que supras o resto. Se eu precisar atrasar o pagamento, um dia que seja, ficarei sabendo que devo voltar para a fábrica de chocolate. Era uma oração infantil, petulante e exigente. Mas eu era, então, apenas uma criança na vida cristã. A coisa notável é que Deus atendeu minha oração, porém não antes de provar-me de algumas maneiras bem interessantes. O primeiro semestre passou voando. Passávamos as manhãs nas salas de aula estudando teologia sistemática, homilética, religiões do mundo, linguística, um curso igual ao ministrado em qualquer seminário. Durante a tarde, trabalhávamos em atividades práticas: alvenaria, encanamento, carpintaria, primeiros socorros, higiene tropical, consertos de motores. Durante várias semanas, todos nós, moças e rapazes, trabalhamos na fábrica da Ford, em Londres, aprendendo como desmontar e montar um carro. Além dessas profissões padrão, aprendemos a fazer cabanas de folhas de coqueiro e jarros de barro para guardar água. Ao mesmo tempo, nos revezávamos na cozinha, na lavanderia e no jardim. Ninguém era exceção. Uma das alunas, uma senhora alemã, era médica. E eu a via limpar latas de lixo com tanto cuidado como se estivesse preparando uma sala de operações para uma cirurgia. As semanas se passaram tão depressa que logo chegou a hora de eu sair para a primeira de várias viagens evangelísticas de treinamento. Você vai gostar disso, André, disse o senhor Dinen. É um exercício de fé. As regras são simples. Cada aluno da sua equipe recebe uma nota de uma libra. Com ela, vocês saem em uma viagem missionária pela Escócia. Espera-se que paguem a condução, a hospedagem, a comida, qualquer propaganda que quiserem fazer, aluguel de salões, tudo com uma nota de uma libra. Pior do que isso, quando voltar à escola, depois de 4 semanas, espera-se que você devolva a nota. Dei uma risada. Parece que precisaremos passar o chapéu o tempo todo. Ah, também não é permitido levantar ofertas. Nunca. Não pode nem mencionar dinheiro nas reuniões. Todas as suas necessidades têm de ser supridas sem qualquer esforço de sua parte, ou então a experiência terá sido um fracasso. Eu era membro de uma equipe de 5 rapazes. Mais tarde, quando tentei relembrar de onde haviam vindo nossos fundos durante aquelas 4 semanas, foi difícil. Parecia que aquilo de que necessitávamos estava sempre ali. Algumas vezes chegava uma carta dos pais de um dos rapazes com um pouco de dinheiro, outras vezes recebíamos pelo correio um cheque de uma igreja que havíamos visitado alguns dias ou semanas antes. As cartas que vinham com aquelas ofertas eram sempre interessantes. Sei que você não precisa de dinheiro, senão teria mencionado isso, a pessoa escrevia. Mas Deus não me deixou dormir esta noite enquanto não coloquei isto em um envelope para você. Frequentemente as contribuições vinham em forma de gêneros. Em uma pequena cidade nas montanhas da Escócia, fomos presenteados com 600 ovos. Nossa comida era ovo no café da manhã, ovo no almoço, ovo à tarde, no jantar e na sobremesa, suspiro. Só depois de várias semanas foi que pudemos olhar para uma galinha de novo. Permanecemos fiéis a 2 regras. Nunca mencionamos uma necessidade diante de ninguém e demos o dízimo de tudo que nos veio às mãos, logo que o recebemos, dentro de um período de 24 horas, se possível. Outra equipe que saiu da escola ao mesmo tempo que nós não foi tão fiel com respeito ao dízimo. Separaram os 10%, mas não o deram imediatamente, para o caso de passarmos por uma emergência. Claro que eles tiveram emergências. Nós também, todos os dias. Mas eles terminaram o mês devendo dinheiro em hotéis, auditórios e restaurantes por toda a Escócia, enquanto nós voltamos para a escola com quase 10 libras a mais. Tão depressa quanto demos o dinheiro a Deus, ele nos devolveu, e ainda mais depressa. E terminamos o mês com dinheiro para enviar para a obra da SEM, além mar. Antes do fim da viagem, houve ocasiões em que parecia que nossa experiência iria fracassar. Certa vez estávamos realizando reuniões em Edimburgo. Havíamos conseguido atrair um bom grupo de jovens logo no primeiro dia e estávamos procurando uma forma para fazê-los voltar no dia seguinte. De repente, sem consultar ninguém, um dos membros da equipe levantou-se e fez um aviso. Antes da reunião, amanhã à tarde, disse ele, gostaríamos que todos viessem tomar chá conosco aqui. Será às 4 horas. Quantos acham que podem vir? 2 dúzias de mãos se levantaram e assim nos colocamos sob um compromisso. A princípio, em vez de ficarmos alegres, ficamos horrorizados. Todos sabíamos que não tínhamos chá, nem bolo, nem pão, nem manteiga e só tínhamos 5 xícaras. Também não tínhamos dinheiro para comprar essas coisas. Nosso último centavo havia sido destinado ao pagamento do aluguel do salão. Aquilo iria ser um verdadeiro teste da provisão de Deus. Por algum tempo, tivemos a impressão de que ele iria providenciar tudo através dos próprios jovens. Depois da reunião, vários deles vieram à frente e disseram que gostariam de ajudar. Um ofereceu leite, outro um quarto de quilo de chá, outro açúcar. Uma moça ofereceu-se até para trazer pratos. Nosso chá estava rapidamente tomando forma, mas havia uma coisa que ainda faltava: o bolo. Sem bolo, aqueles rapazes e moças escoceses não considerariam chá como chá. Então, naquela noite, em nossa oração noturna, colocamos um assunto diante de Deus: Senhor, agora somos obrigados a fazer o que prometemos. De alguma forma e de algum lugar precisa vir um bolo. O Senhor nos ajudará? Naquela noite, quando nos enrolamos nos cobertores e nos deitamos no assoalho do auditório, começamos a brincar de adivinhação. Como Deus iria nos dar aquele bolo? Nós cinco mencionamos todos os modos imagináveis, ou pelo menos assim pensávamos. Chegou a manhã. Quase esperávamos que um mensageiro celestial batesse à nossa porta trazendo um bolo. Mas ninguém veio. Chegou o carteiro. Abrimos as duas cartas que chegaram, esperando que contivessem dinheiro. Nada. Uma senhora de uma igreja vizinha passou por lá, perguntando se podia nos ajudar em alguma coisa. Bolo estava na ponta da língua de cada um, mas engolimos a palavra e balançamos a cabeça. Tudo, asseguramos a ela, está nas mãos de Deus. O chá havia sido anunciado para as 4 horas da tarde. Às 3, as mesas estavam postas, mas ainda não tínhamos o bolo. 3:30. Pusemos a água para ferver. 3:45. Aí a campainha tocou. Nós cinco corremos para a grande porta de entrada e ali estava o carteiro. Nas suas mãos estava uma caixa grande. Ei, rapazes, disse o carteiro, trouxe um embrulho para vocês. Parece uma caixa de comida. Ele entregou a caixa para um dos rapazes. Eu já havia entregado toda a correspondência, verdade, disse ele, mas detesto deixar para outro dia um pacote contendo alguma coisa que pode estragar. Agradecemos-lhes profundamente. No minuto em que ele fechou a porta, o rapaz solenemente estendeu a caixa para mim. É para você, André, de uma tal senhora William Hopkins, de Londres. Peguei o pacote e desembrulhei-o cuidadosamente. Tirei o barbante, abri o papel marrom. Dentro não havia bilhete nenhum, apenas uma grande caixa branca. No fundo de minha mente, eu sabia que poderia dramatizar um pouquinho, levantando a tampa bem vagarosamente, quando o fiz. Ali, em perfeitas condições para ser admirado por cinco pares de olhos maravilhados, estava um enorme bolo de chocolate, resplendente e úmido. Tendo essa espécie de experiência, não fiquei muito surpreso de encontrar, quando voltei à escola, um cheque do Zoetstra, que era exatamente o bastante, depois de trocado em libras esterlinas, para pagar a segunda prestação da minha anuidade. O segundo semestre parece que passou ainda mais depressa do que o primeiro, pelo tanto que havia para aprender e meditar. Mas antes de terminar, eu recebera o dinheiro para pagar a terceira prestação. Dessa vez, do lugar que eu menos esperava, de alguns colegas do Hospital de Veteranos. E assim, atravessei também o segundo ano. Nunca mencionei as anuidades para ninguém. Mas mesmo assim, as ofertas vinham no momento que me possibilitava pagá-las integral e pontualmente. Por outro lado, essas ofertas também não eram maiores do que o preço da anuidade. E a despeito do fato de as pessoas que estavam me ajudando não se conhecerem uma às outras, nunca vieram duas ofertas ao mesmo tempo. Eu estava experimentando da fidelidade de Deus continuamente. Estava também aprendendo algo a respeito do senso de humor de Deus. Eu fizera um pacto com Deus de que Ele nunca deixaria que me faltasse o dinheiro para o pagamento da escola. O meu pacto não dizia nada a respeito de sabonete, pasta dental ou lâmina de barbear. Certa manhã, descobri que não tinha mais sabão para lavar roupa. E quando abri a gaveta em que guardava o dinheiro, só encontrei 6 centavos. Uma caixa de sapão custava 8. Tu sabes que eu preciso ser limpo, Senhor. Portanto, tu podes providenciar os outros 2 centavos? Peguei os meus 6 centavos e saí para a rua, para o lado em que havia algumas mercearias. E logo na primeira, vi um cartaz: desconto de 2 centavos. Compre o seu sabão Surf agora. Entrei, gastei minhas economias e voltei para a escola assobiando. Havia naquela caixa sabão suficiente para durar, se usado com cuidado, até o fim do ano. Mas naquela mesma noite, um colega viu-me lavando uma camisa e gritou: Ei, André, você pode me emprestar um pouco de sabão em pó? O meu acabou. É claro que eu lhe dei do sabão e não disse nada. Só fiquei a observá-lo, derramando meu precioso sabão Surf, sabendo de antemão que ele não o devolveria. Cada dia ele me pedia emprestado mais um pouquinho daquele sabão, e cada dia eu tinha de usar um pouquinho menos. Depois foi a pasta dental. O tubo terminara mesmo, espremi, torci, rasguei, raspei e terminou. Eu ler em algum lugar que sal de cozinha comum é um bom creme dental. Sem dúvida, os meus dentes ficaram limpos, mas a minha boca teve de pagar o preço. E as lâminas de barbear? Eu não jogara fora as minhas lâminas usadas e, inexoravelmente, chegou o dia quando precisei ressuscitá-las. Eu não tinha pedra de afiar e, por isso, as amolava no braço. 10 minutos por dia na minha pele. Eu continuava impecavelmente barbeado, mas era difícil. Durante todo esse tempo, senti que Deus estava brincando comigo. Talvez ele estivesse usando aquela experiência para me ensinar a diferença entre uma vontade e uma necessidade. A pasta dental tinha bom sabor, as lâminas novas barbeavam mais depressa, mas era um luxo e não uma necessidade. Eu estava certo que quando aparecesse uma necessidade verdadeira, Deus iria supri-la. E uma necessidade verdadeira apareceu. Era necessário que os estrangeiros que moravam na Inglaterra renovassem o visto do passaporte em intervalos periódicos. Eu precisava renovar o meu em 31 de dezembro de 1954, ou deixaria o país. Mas quando aquele mês começou a se escoar, eu estava sem um tostão. Como é que eu iria enviar os formulários para Londres? Uma carta registrada custaria 12 centavos. Eu não cria que Deus iria permitir que eu fosse forçado a sair da escola por uma dúzia de centavos. Então, a brincadeira entrou em nova fase. Eu já lhe dera um nome. Chamava-se Jogo à Moda do Rei. Eu descobrira que quando Deus supria o dinheiro, fazia-o de maneira grandiosa e não de forma mesquinha. Em 3 ocasiões definidas durante o jogo daquela carta registrada, eu quase fui levado a abandonar a partida. Naquele último ano, eu era o presidente do conselho de classe e encarregado do fundo para folhetos da escola. Um dia, meus olhos caíram no calendário. Estávamos a 28 de dezembro e depois olhei para o dinheiro do fundo. Calhava que naquela ocasião havia ali várias libras esterlinas. Certamente não haveria problema se eu tomasse emprestado só 12 centavos. Mas havia problema sim. Rapidamente afastei aquela ideia. Então chegou o dia 29 de dezembro. Faltavam 2 dias. Eu já estava quase acostumado com o gosto do sal na boca ao escovar os dentes e não pensava mais em quanto tempo levava para amolar uma lâmina no braço. Tão intrigado estava com o drama dos 12 centavos. Naquela manhã, ocorreu-me a ideia de que talvez eu pudesse achar aqueles 12 centavos. Eu chegara a pôr o casaco e já começava a descer a rua quando vi o que estava fazendo. Eu estava andando de cabeça curvada, de olhos postos no chão, vasculhando a sarjeta à procura de alguns centavos. Que tipo de jogo à moda do rei era aquele? Endireitei-me e ri em voz alta no meio da rua, apinhada de gente. Voltei para a escola de cabeça erguida, mas nem por isso achei o dinheiro. O último tempo do jogo foi o mais sutil de todos. Estávamos a 30 de dezembro. Eu deveria colocar os formulários no correio naquele dia, se quisesse que chegassem em Londres no dia 31. Às 10 horas da manhã, um dos alunos gritou, escada acima, que tinha visita para mim. Desci a escada correndo, pensando que aquele poderia ser o meu anjo libertador. Mas quando vi quem era, meu coração quase parou. A visita não viera para me trazer dinheiro, mas para pedir. Era Ricardo, um amigo que eu conhecera meses atrás na favela Patrick, um moço que vinha de vez em quando à escola quando precisava de dinheiro. Desanimado, saí para falar com ele. Ricardo estava de pé na trilha de pedrisco branco, com a mão no bolso e os olhos baixos. André, disse ele, será que você não tem algum dinheiro sobrando? Estou com fome. Dei uma risada e contei-lhe porque sorria. Contei-lhe a respeito do sabão e das lâminas de barbear e, enquanto falava, vi uma moeda. Estava entre as pedrinhas. O sol reluzia de tal forma nela que eu podia vê-la, mas Ricardo não. Pela sua cor, percebi que era um shilling, 12 centavos. Instintivamente escorreguei o pé e cobria com um sapato. Então, enquanto eu e Ricardo conversávamos, abaixei-me e peguei a moeda junto com um punhado de pedrinhas. Deixei cair as pedrinhas uma a uma descuidadamente até que, por fim, só o shilling estava em minha mão. Mas logo que deixei cair a moeda no bolso, a batalha começou. Aquela moeda significava que eu poderia ficar na escola. Eu não faria um grande favor a Ricardo dando-lhe a moeda. Ele a gastaria em bebida. E uma hora depois estaria sedento, como sempre. Enquanto eu ainda estava inventando argumentos excelentes, percebi que não estava agindo bem. Como é que eu poderia julgar Ricardo quando Cristo me falava tão claramente que eu não poderia julgar? Além do mais, aquele não era o caminho real. Que direito tinha um embaixador de reter dinheiro quando outro filho do rei estava à sua frente, dizendo que estava com fome? Enfiei a mão de volta no bolso e atirei a moeda de prata. Olhe, Ricardo, eu disse, eu tenho isto. Ajudará um pouco? Os olhos de Ricardo se iluminaram. Ajuda, meu camarada. Ele atirou a moeda para cima, agarrou-a e saiu correndo colina abaixo. Sentindo o coração leve me dizer que eu fizera o que era certo, virei-me para entrar. Antes que eu chegasse à porta, o carteiro chegou. Entre as cartas que ele trouxe, sem dúvida, havia uma para mim. Quando vi a caligrafia de Gretchen, compreendi que vinha do grupo de oração da fábrica Rangers, e que deveria ter dinheiro nela. E havia dinheiro de sobra. 1,5 libras, 30 shillings, mais do que o suficiente para mandar a carta, comprar uma caixa grande de sabão em pó, comprar um belo tubo do meu creme dental favorito e comprar Plat Plus em vez de Gillette Azul. O jogo terminara. O rei havia jogado à sua maneira. Continua no próximo áudio.